A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje vou conversar com o magistrado Alberto Júnior Veloso, ele que é juiz da Quinta Vara Cível de Londrina e autor do livro O Contrato de Compra e Venda, Crédito ao Consumidor. Nós vamos justamente, então, abordar como renegociar contratos em função da pandemia da Covid-19. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.
Bom, para começar a nossa entrevista, o senhor é autor do livro O Contrato de Compra e Venda, Crédito ao Consumidor. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né, do que se trata especificamente essa publicação e qual foi a sua motivação para lançar essa obra.
Esse livro, ele já tem alguns anos. Ele foi editado originalmente pela Juruai de Curitiba em 2013. E ele decorreu de um estudo que eu havia feito num curso que me foi fornecido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, na Universidade de Coimbra. E lá, estudando a proteção ao consumidor na União Europeia, eu vi que haviam algumas questões que lá eram reguladas e que o Brasil ainda não tinha uma regulamentação adequada de proteção ao consumidor. E eu pretendi, nesse livro, trazer essa experiência de lá para fazer algumas propostas, e algumas delas, inclusive, hoje já estão no projeto de lei de reforma do CDC.
Até porque o consumidor é sempre a parte mais vulnerável, magistrado, numa relação de consumo.
Exato. Se a gente pegar lá o texto do Código do Consumidor, nosso Código do Consumidor, em 1990, foi um dos primeiros do mundo. Nisso, o Brasil realmente é muito avançado. Hoje, até hoje, Portugal não tem um código de defesa do consumidor. Eles têm muitas leis esparsas, têm uma proteção muito grande, mas não existe um código especificamente. E a própria lei brasileira já começa dizendo que o consumidor é a pessoa vulnerável. Todo consumidor já é presumido vulnerável.
Bom, a pandemia do novo coronavírus criou situações inesperadas, tanto para os consumidores como para as empresas também, exigindo aí que as relações de consumo sejam repensadas. Como é que está essa relação?
Na verdade, a pandemia afetou a todos. As empresas passam por diversos momentos diferentes. Em alguns momentos, as ordens da administração pública para fechamento, controle de horários, há risco, e ainda existe um risco de um lockdown mais geral. Então nós temos várias dificuldades. Se nós formos ver, afetou até os serviços públicos, né? Os fóruns estão fechados desde o mês de março. Incrivelmente, nós estamos fechados, mas estamos a pleno funcionamento, petição de alvarás, decisões, sentenças, audiências por videoconferência. Então fez com que todo mundo tivesse que se reorganizar e reaprender alguns conceitos, principalmente com tecnologia. E as empresas também têm passado por isso, mas em muitos momentos ainda há dificuldades ao consumidor. Vamos dar um exemplo bem clássico. Eu fiz uma compra de um determinado produto, a loja ficou de entregá-lo. Aí vem uma ordem que determina o fechamento das atividades do comércio. A partir daí, a loja não tem como cumprir aquela entrega no prazo programado. A loja é responsável, ela vai indenizar o consumidor por isso? A princípio, não, porque nós temos aí uma figura que é chamada na doutrina de caso fortuito. Houve uma situação imprevista, imprevisível, que mudou a situação do dia da concretização do negócio, e o lojista não pode mais entregar a mercadoria no prazo. Esse é um típico exemplo dessas alterações que estão mudando as relações entre consumidores e fornecedores.
E é uma situação que nunca aconteceu antes, não é mesmo? E está afetando todos os tipos de relações, seja de consumo, contratuais.
Se nós formos ver essa teoria do caso fortuito, essa teoria do sinalagma, do equilíbrio do contrato, ela surgiu depois, durante e logo depois, a Segunda Guerra Mundial. Então, o último grande momento da história da humanidade que a gente passou por essas situações que mudaram, que as pessoas não tinham mais condição de entregar os seus produtos, que gerou o surgimento da teoria, foi a Segunda Guerra, para a gente ter uma ideia do momento, da gravidade do momento que nós vivemos. Existem diversas outras situações. Por exemplo, o consumidor, todos sabem, tem um direito, quando ele compra uma mercadoria à distância, quando ele não vê o produto, não pega o produto na sua mão, não consegue checar a qualidade do produto, quando ele compra o produto à distância, ele tem um prazo para recusar o produto, para devolver o produto, para se arrepender da compra que ele fez. Esse prazo é um prazo de 7 dias, está lá no artigo 49 do Código do Consumidor. Isso era muito comum para aquele consumidor que fazia compra de serviços de viagem pela internet, por exemplo, eu contratava um hotel pela internet, eu contratava uma viagem aérea pela internet, alugava um carro pela internet, ou comprava um eletrodoméstico pela internet. Nessas vendas de produtos de maior valor cresceram muito no Brasil nos últimos anos e agora, depois da pandemia, mais ainda. Então, lembrar esse consumidor, toda vez que ele não compra diretamente no estabelecimento, tendo contato com o produto que ele adquire, ele tem esse direito de arrependimento. Mas não só pela internet. Hoje em dia, nós temos visto muitas empresas trabalhando com compras e vendas por telefone. Muitos divulgam produtos por WhatsApp e fazem o pedido do produto pelo WhatsApp e ele é entregue na casa. Tem uma situação nova hoje, né? Eu conheço algumas pessoas, algumas porque têm riscos ou estão naqueles grupos de maior risco, é que não têm saído de casa mesmo há meses. São pessoas que estão, inclusive, comprando alimentos no supermercado, não mais só aquele produto de maior valor, aquele eletrodoméstico mais caro, mas produtos do dia a dia. Farmácia a gente já tinha, era muito comum pedir produtos por telefone, a farmácia.
Sim.
E agora, principalmente, os supermercados, né? Você passa nos mercados, existem caixas que estão destinados justamente a passar produtos que são comprados por telefone ou por serviços de delivery. Então, o produto chegou na casa, né? Chegou lá um pacote de arroz na casa do consumidor. Ele não viu isso no mercado na hora que ele comprou. Alguém separou o produto e mandou na casa dele. Ele pode desistir da compra durante esse período de 7 dias? Pode. Principalmente se ele vê que o produto está com prazo vencendo, vencido, ou ele percebe alguma alteração no produto, na qualidade, está estragado. Então, essas compras do dia a dia que não eram tão comuns, agora passa a ser, e o consumidor tem que lembrar que ele tem uma proteção contra isso também.
Ou seja, a legislação prevê alternativas para situações nas quais as partes não podem ou não conseguem cumprir o que foi acordado, mesmo por vias digitais, vias remotas.
Sim, se for pessoalmente, nós temos proteções, e se for em vias remotas, que eu não tenho contato direto, é apenas um meio telefônico, WhatsApp, ou internet do computador, não importa, nessas situações nós temos proteção. E toda vez que houver uma alteração significativa do contrato, é possível falar numa revisão do contrato. Só que a gente precisa também tomar algumas cautelas nesse momento de combate à pandemia, de fechamento dos órgãos, das instituições, das empresas. Muita gente também tem tentado se aproveitar dessas circunstâncias e tentar modificar totalmente o seu contrato, simplesmente dizer que não vai cumprir o contrato porque ele está afetado pela Covid. E não é bem assim, né? Quando o contrato ele se modifica para ambos os contratantes, é possível que a gente tenha uma alteração dele, sim, é possível a gente falar em revisão contratual, mas eu faço aqui um destaque que é imprescindível e é necessário, é uma prévia negociação particular, as partes se reunirem, conversarem, tentarem chegar a um denominador comum. O exemplo mais clássico que tem ocorrido nesses momentos de pandemia é das locações de imóveis residenciais ou comerciais. A empresa que ficou fechada dentro do shopping, ela não consegue pagar o aluguel que ela pagava antes porque não tem faturamento, porque o shopping ficou 30 dias, 40 dias, 50 dias fechado. Então é preciso fazer uma modificação desse contrato e é preciso discutir isso. E nessas negociações entre particulares, tem havido muito sucesso, muito comum pessoas estarem reduzindo valores de locação, também entendendo a dificuldade da outra parte. Não adianta a gente pensar só em ingressar com ações no judiciário, porque o judiciário vai estar já é assoberbado de serviço, vai estar mais ainda depois do fim da pandemia, e é preciso que as partes resolvam o seu problema agora, não adianta esperar uma solução judicial daqui a meses. Então é importante também essa negociação agora. Agora, sempre eu posso pensar numa mudança do contrato, quando ele afeta o consumidor, porque ele é vulnerável, claro, a lei diz que ele é vulnerável, mas é preciso também que esse consumidor seja hipossuficiente, que ele não tenha condições de defesa, que ele não tenha condições iguais aos do seu fornecedor, para a gente poder tentar mudar um contrato. Não adianta pegar a vendinha da Vila, que vende um produto para o vizinho, e a vendinha da Vila é um pequeníssimo comerciante, que também não tem recurso, que não tem condições de se defender contra os grandes fornecedores, e eu querer dizer para o vendedor aí da Vila que eu não vou pagar a minha conta no fim do mês, porque daí ele também quebra. E não adianta nesse momento a gente só pensar na defesa do consumidor, mas quebrar também os fornecedores. Porque esses fornecedores, no geral, também empregam pessoas, empregam pais de família. Esse salário que esses indivíduos recebem nas pequenas empresas também são essenciais para sustentar famílias, sustentar idosos, sustentar crianças, sustentar recém-nascidos. Então a gente precisa ter muito equilíbrio nesse momento. A gente pode pensar assim numa proteção ao consumidor, mas isso dentro de um limite, né? Desde que haja realmente uma onerosidade muito grande para o consumidor, sem uma grande dificuldade para o fornecedor, né? Se eu pensar, eu tenho uma empresa de locação enorme e alugo um pequeno imóvel, uma pequena casa para uma família de baixa renda que ficou todo mundo desempregado na pandemia. É uma situação, eu posso pensar em suspender o pagamento do aluguel, porque para a família é essencial, e para essa grande empresa esse aluguel pode não ser tão essencial. Agora, se eu pegar uma viúva que aluga a pequena casinha dela para poder comprar remédios, e aí a situação é muito diferente. Então a gente tem que pensar muito no caso concreto quando a gente fala de revisão ou modificação do contrato.
Existe uma solução, uma saída padrão que o consumidor deve seguir, principalmente neste momento de pandemia?
Eu penso que a melhor situação é nós pensarmos na primeira providência que o consumidor deveria tomar. Ele deve tentar fazer um contato com o seu fornecedor, ainda que por telefone, se ele não sai de casa, ainda que por WhatsApp, se foi o meio que ele contratou, ou ainda pela própria internet, nos canais que as empresas muitas vezes colocam lá para o consumidor fazer o contato, né? E ele tentar renegociar a sua situação. Né? Se não foi entregue o produto, tentar definir uma outra data de entrega. Se o produto veio com defeito, tentar substituir o produto. Se ele desistiu, tentar negociar que dia que ele pode fazer a entrega e que dia que ele pode receber de volta o seu dinheiro, ou se foi pelo cartão de crédito, se ter um comprovante de que eles estão restituindo o valor lá na fatura do cartão de crédito. Então, esse primeiro contato. Se não for possível e ele tiver que eventualmente buscar uma proteção, ele pode pensar em procurar a proteção dos serviços de proteção ao consumidor, como o PROCON. Mas, se não for possível e ele tiver um advogado que já atue e ele puder contratar esse advogado para fazer essa negociação administrativa, agir dessa forma. Ainda se ele não tem condições de contratar advogado, a única forma seriam os escritórios de aplicação, né? Os escritórios que atendem gratuitamente a população, mas nesse momento muitas universidades suspenderam também as suas atividades. E, em última medida, ele vai poder pedir uma medida emergencial ao judiciário, sempre através de advogado. Como eu disse, o judiciário não parou, os juízes estão trabalhando à distância, as assessorias e funcionários estão trabalhando pela internet e a atuação do judiciário continua normal. Se tiver que sair uma liminar urgente em questão de horas, ela vai ser proferida e vai ser cumprida por um oficial de justiça. Nós temos reduzido a atuação dos oficiais de justiça porque eles também precisam ser protegidos nesse contato com a população. Mas aquelas medidas realmente urgentes, elas estão sendo cumpridas de imediato. Então, a primeira ideia é tentar sempre negociar com o seu fornecedor. Se eu tenho que pensar numa discussão lá, eu fiz uma compra a prazo, que é o tema do meu livro, compra a prazo, a crédito. Eu não consigo mais pagar as prestações no valor que eu estava pagando. Então, tentar renegociar com o fornecedor, dizer, ó, eu pagava 200, eu vou pagar 100, E essa diferença a gente joga lá para frente. Isso é possível? É possível. Muitos fornecedores estão aceitando, porque também percebem que o momento de pandemia é uma situação excepcional que nós nunca vivemos. Ela tem que ser flexível em alguma medida. Se isso não for possível, ele vai ter que tentar obter essa mudança contratual por uma decisão judicial. Mas lembrando, né? Eu tenho que ofertar alguma coisa. Não adianta eu ir ao judiciário e dizer assim, ah, eu pagava 200 e agora eu estou com dificuldade, eu não vou pagar nada. E não quero pagar nada daqui até o prazo de um ano. Quer dizer, não é assim. Daqui até 2, 3 meses, vamos suspender por alguns meses esse pagamento e pegar essa prestação que seria paga agora, vamos jogar lá no final do contrato. Então há várias possibilidades, mas nós precisamos ter esses canais abertos, principalmente na negociação parte com parte. Depois, em última hipótese, é o judiciário.
Até porque a judicialização de algumas questões, principalmente neste momento, doutor Alberto, pode levar a uma insegurança jurídica, mesmo fazendo parte do processo democrático?
Sim, pode. Eu disse antes, o consumidor, ele é sempre presumido vulnerável. Mas nem todo consumidor também é hipossuficiente, quer dizer, ele não tem condições de se defender, ele não tem condições financeiras, né? Tem muito fornecedor, vamos pensar lá, um milionário que compra lá um eletrodoméstico numa loja, que tenha muito dinheiro aplicado em bancos. Se você puxar lá declaração de imposto de renda, ele tem aplicações financeiras. Ele não pode simplesmente dizer que não vai cumprir o contrato, porque ele está num momento de pandemia. Então, a gente tem que pensar muito no caso concreto, senão há uma total insegurança jurídica. E eu tenho que pensar, muitas vezes, a gente pensa na proteção do consumidor, porque ele é vulnerável e nós temos que fazer isso mesmo. Temos que gerar algum equilíbrio. Mas eu não posso descurar do fornecedor, porque eu não posso quebrar os fornecedores simplesmente porque eu quero proteger o consumidor nesse momento. Então eu tenho que pensar que a segurança dos contratos nos garante que no futuro o custo desse contrato não seja maior. Vamos imaginar que empresas que tiverem prejuízos agora, se eu ficar alterando abusivamente os contratos, lá na frente elas vão cobrar mais caro pelo produto delas, porque elas vão ficar naquela situação. Ah, se ocorrer algum imprevisto de novo, como é que eu me protejo? E a tendência é você fazer isso encarecendo o produto. Então nós temos que tomar cuidado com essas situações. Quando eu digo muitas vezes para os meus alunos aqui na Escola da Magistratura, se eu falar assim, eu contratei um financiamento para comprar um veículo com juros de 1,5% ao mês, e eu vou pedir ao juiz que o juiz reduza esses juros para 0,5% sem qualquer motivo. Se eu pensasse que eu tenho que proteger o consumidor e fizesse isso, o que vai acontecer? Vai haver um prejuízo para a empresa que fornece o crédito. E nesse prejuízo, como é que ela vai resolver isso? Lá na frente, ela vai cobrar mais caro ainda pelos financiamentos. Então, a gente tem que tomar cautela, porque às vezes é a proteção imediata para um consumidor que gera insegurança jurídica pode produzir custos muito mais sérios para todos os consumidores de um determinado local, de um determinado país, no momento futuro.
Sim, agora, doutor Alberto, com relação a preços abusivos neste momento, como o consumidor pode identificar, como ele deve proceder, seja fornecedores na área da alimentação, farmácias, supermercados, enfim?
Essa é uma situação bastante comum, toda vez que a gente tem um momento de crise, de dificuldades. Há uma tendência de um grupo também de comércio, de empresários, que gostam de aproveitar dessas circunstâncias e elevar abusivamente os preços. Se isso ocorrer, nós temos uma situação que o Código Civil, o próprio Código do Consumidor, trata, que é da chamada onerosidade excessiva. Então, como é que o consumidor pode se proteger? Se é um produto que ele já frequentemente comprava, ele faz uma comparação do que estava antes da pandemia e depois da pandemia. Se não é um produto que ele frequentemente tinha acesso, ele pode fazer uma pesquisa em alguns... Se ele tiver acesso à internet, hoje é muito fácil você pesquisar listas de preços ou folhetos de empresas de épocas mais antigas, e ele pode fazer uma comparação se está havendo abuso. Configurado uma situação de onerosidade excessiva, de um abuso excessivo, de uma cobrança de valor muito maior do que seria o normal para aquele produto, sem que haja um motivo para isso, né? Um produto ou um serviço. Vamos imaginar lá, o cidadão tomava frequentemente uma injeção, porque é um remédio controlado que ele tem que tomar na casa. Ele tem que tomar na farmácia todo mês. Ele ia à farmácia, não cobravam nada para aplicar. Eventualmente, quando começou a pandemia, ele precisa tomar em casa porque ele não sai de casa. Cobravam lá 10, 5, 10 reais para aplicar aquele produto, porque tinham que ir até a casa dele. E num determinado momento passam a cobrar 50, 100 reais para atendê-lo na casa, óbvio que é uma situação abusiva. Então o consumidor pode trabalhar com a negociação no primeiro momento, mas realmente para produtos de maiores valores, compensa muitas vezes ele discutir no judiciário essa onerosidade e tentar conseguir numa decisão judicial que o produto seja trazido para o seu real valor de mercado. Tá? Se for uma situação que envolva a vida e a saúde, por exemplo, prestação de um serviço médico, que não tem razão dele estar sendo cobrado num determinado valor, mas pelo momento da pandemia, aproveitando do temor, aproveitando muitas vezes dos receios que as pessoas possuem, esse serviço está sendo cobrado num valor exagerado, nós podemos falar daí até em estado de perigo, né? É uma situação também prevista no Código Civil, quando envolve vida e saúde. Quando não envolver vida e saúde, uma elevação abrupta, injustificada de preços e de custos, nós chamamos de onerosidade excessiva. Isso pode ocorrer nas compras e vendas a crédito também. Eu posso comprar um produto, o produto está no mesmo valor. Mas antes o financiamento era de 1% ao mês e agora passou a 20% ao mês.
Sim.
É uma situação que talvez não se justifique, porque os juros no âmbito de governo federal estão caindo. Então, se eu subir de 1 para 20, tem algo errado, pode ter algo errado. Então, o consumidor pode se precaver e conseguir uma redução jurisdicional. Mas precisa isso ser examinado no caso concreto, verificar se realmente não houve um motivo para isso, né, para essa elevação de valores. E se não houve motivo, o consumidor terá proteção, obviamente, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional.
E, magistrado, falando agora em um contrato de compra a crédito, como fica o direito de quem pagou, né? Antes da pandemia já vinha pagando, agora durante a pandemia, um evento, um casamento, cerimônia, viagens, como fica a situação desse consumidor?
Nós temos hoje, óbvio que se o produto não foi entregue, se o serviço não foi executado, em geral o consumidor sempre tem direito à restituição, né? Essa é a regra básica, até porque existe um princípio que não precisa nem estar na lei, que se chama um princípio de vedação do enriquecimento ilícito. O direito brasileiro, obviamente, que atende esse princípio. Ninguém pode enriquecer à custa de outro. Se eu paguei por uma festa de casamento e a festa não foi realizada, não foi concretizada, lógico que eu posso pensar, mas o buffet também não tem culpa. Tá, mas eu, consumidor, também não. E o serviço não foi prestado de verdade, porque eu paguei bem antes, avisei antes que ia cancelar a festa, então ele tem que me restituir. Então, o ideal é que o consumidor negocie com esse fornecedor a forma como vai ser restituído. A princípio, nós íamos pensar sempre numa restituição imediata, numa restituição que só ser feita em questão de dias. O que acontece é que há também a preocupação de não quebrar as empresas, né? E aí nós precisamos muitas vezes negociar como é que isso vai ocorrer. O governo federal baixou uma lei chamada 14.010 de 2020, que trata das relações de direito privado, em momento emergencial e transitório, durante a pandemia, e ela acaba criando lá alguns regramentos para restituição de valores. Por exemplo, eu comprei uma viagem e não fui, como é que fica essa restituição de valores? Então, se eu paguei em parcelas, eventualmente poderia até ser restituído em parcelas, ou nós vamos ter, as empresas vão ter um prazo maior para combinar a restituição com esse consumidor, nós vamos ter situações de suspensão de pagamentos de prestações. Por exemplo, se eu comprei um produto a prazo, recebi o produto. O primeiro caso era aquele que eu comprei e não recebi, o serviço não foi prestado. Mas eu posso ter comprado um produto a prazo, posso ter financiado esse pagamento, compra e venda a crédito, e esse produto me foi entregue e eu estou pagando as prestações. Só que eu perdi o emprego. Ou houve uma medida provisória que está virando legislação que modifica os contratos de trabalho, inclusive reduzindo o valor do salário. Se eu provar que meu salário reduziu durante a pandemia, eu tenho aí um motivo de força maior, de caso fortuito, que me permite tentar diminuir proporcionalmente também o valor da prestação. Não é dizer simplesmente não vou pagar a prestação, mas eu posso tentar reduzir o valor da prestação e essa diferença que ficou para quitar, eu jogo lá para o final do contrato. Em vez de pagar 10 prestações, eu vou pagar 11. Né? Há várias possibilidades. Agora, primeiro momento, renegociar essas compras e vendas a crédito com o seu fornecedor. Se não for possível, eu vou tentar obter uma liminar no judiciário. Se eu comprei o produto e ele não foi entregue ou não me foi prestado o serviço, eu tenho que postular a instituição. Se isso não se resolver administrativamente, eu vou pedir a devolução, a resolução do contrato e a devolução do dinheiro judicialmente. Isso também é possível.
Tá certo. Eu quero agradecer a sua disponibilidade para a nossa entrevista hoje aqui, magistrado.
Eu agradeço também a oportunidade e gostaria de tomar mais um minutinho, se for possível.
Claro.
Lembrando que essa lei 14.010, ela suspendeu as prescrições e decadências até outubro desse ano. Então, o consumidor que foi afetado, por exemplo, o Código do Consumidor diz que você tem 30 dias para reclamar de produtos não duráveis, se ele veio com defeito. Você tem 90 dias para reclamar de produtos duráveis, se ele veio com defeito. Então, esses prazos todos de prescrição para entrar com ações judiciais estão suspensas até outubro. Então, eu não preciso ter tanta pressa. Se eu não tiver necessidade de uma liminar urgente, eu não preciso ter tanta pressa de entrar no judiciário. Eu posso, até outubro, exercitar esses direitos, mesmo que sejam prazos prescricionais mais curtos, né? E eu posso ter tempo de contratar um advogado, se eu não conseguir resolver administrativamente até lá, e ingressar com essas ações.
Muito bom. Obrigada novamente pela sua entrevista. Obrigado, bom trabalho para o senhor.
Obrigado.
E eu agradeço também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, conversei hoje com o magistrado Alberto Júnior Veloso, juiz da 5ª Vara Cível de Londrina, e falamos sobre a renegociação de contratos em função da pandemia da Covid-19. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.